Boa noite, vocês me escutam?
Boa noite, professor.
Ótimo, beleza. Vou aguardar
Sim.
7h10 para a gente começar, tá?
Tá bom, sem problemas.
É, agora é quanto?
7:07.
Boa noite.
Boa noite.
Gente, então na última aula nós falamos um pouquinho sobre testes estatísticos, né? Apresentação, algumas apresentações teóricas, para que servem os testes estatísticos, né? Vários testes. E a gente se predispõe nessa disciplina a falar um pouquinho sobre os testes TF, teste de T-Stud, os testes de F de Fisher e teste G de Grubbs. Então, na semana passada, nós vimos um pouco desses dois testes e ficou faltando a resolução dos exercícios. Então, hoje a gente vai. É bom, foi de propósito, né, deixar os exercícios para a gente fazer uma pequena revisão sobre o conceito desses testes. E hoje a gente, finalizando isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o teste ANOVA, que é um teste conjunto, né? Como se você aplicasse o teste T e o teste F ao mesmo tempo. É como, tá? E vamos ver também até onde a gente vai o exercício, né? E na última aula, a gente deve ficar aí com a finalização, né, do teste ANOVA e falar sobre carta controle. Então, vamos lá. Então, no exercício 3, vamos recapitular aqui os outros dois exercícios, né? No exercício 1, a gente estava falando sobre replicatas, né? Em como a gente realizar uma replicata de duas, isso acaba podendo distorcer o seu resultado, né? Sempre ideal fazer replicata. E como nesse caso aí, a gente pode aplicar o teste G como forma de excluir um ponto suspeito. Você pode tanto fazer isso por uma série de dados, e essa série de dados se aplica a diversas situações, né? Pode ser ensaios de exatidão, de precisão, de recuperação, da sua curva de calibração, ou seja, um teste se aplica a diversas situações. Uma distância na passadeira é um teste não paramétrico, ou seja, ele não está vinculado ao caráter da distribuição normal do fenômeno. Quando você tem um teste paramétrico, ele está vinculado, né? Tem até alguns testes para você verificar a normalidade dos fenômenos, mas no nosso caso, que a gente está falando sobre ensaios físico-químicos, pressupõe-se que todos eles já têm um caráter da distribuição normal e, portanto, não há necessidade de provar a normalidade, né? Então, a gente já vai pode aplicar direto. Isso não é muito evidente quando a gente está falando, por exemplo, de química nuclear, né? Química nuclear tem outros tipos de distribuição. Então, nesse caso, é um outro ramo, né? Que a gente está falando de decaimento radioativo, né? Que não tem comportamento da normal. No exercício 2, nós falamos sobre uma comparação de métodos, né? Nós temos aqui os métodos A e B para determinação de detergente e fizemos a avaliação pelo teste T pareado e pelo teste F, né? E aí eu falei bastante na aula passada, né, sobre as diferenças entre esses dois testes, né? Teste T e teste F. Teste T sempre focando uma avaliação da média da minha série de dados, das duas médias, né? Porque se a minha hipótese nula é verdadeira, vamos relembrar o que é hipótese nula, né? A minha hipótese nula é sempre que há, que não há, você pode fazer também com afirmação, não tem problema, mas a hipótese nula é sempre que não há diferença significativa entre aquilo que você está comparando, né? Então, se a sua hipótese é nula, verdadeira no teste T, significa que a média desses dois conjuntos de dados está convergindo, tá? E é o que se espera. No teste F, a gente está avaliando a distribuição, né, de um conjunto de dados. E, de certa maneira, a distribuição tem a ver com a dispersão e, logo, portanto, tem a ver também com precisão. Então, quando a gente está avaliando o teste F, a gente está avaliando se as minhas duas séries de dados estão com o mesmo padrão de comportamento para a sua dispersão. Quando você aplica o teste F, a hipótese nula é aprovado, ou seja, não há diferença significativa, né, entre as distribuições, e a hipótese nula também ela é aprovada no teste T, né, a gente pode dizer, então, que os dois métodos, nesse caso, são equivalentes estatisticamente, o que não equivale a dizer que são iguais, tá? Mas sim que eles produzem o mesmo, eles têm um processo de medição bem característico e próximo, mas igual não, como eu falei na semana passada, não existe igual em estatística. Então, no exercício 3, que a gente vai começar a falar, ficou alguma dúvida ainda? Alguém tem alguma dúvida sobre teste F, teste T?
Deu para entender bem, professor. Você exemplificou bem como é que a gente pode utilizar na dúvida, um teste de comparação. Deu para entender bem.
Perfeito, então vamos continuar. No exercício 3, a gente quer avaliar a exatidão. Então, lembra que eu falei que o teste T pareado, você tem várias aplicações do teste T, né? Então, tem o teste T pareado, onde a gente está comparando dois métodos, tá? Em par de amostra, ou seja, uma amostra A analisando pelo método A e B, ou pelo equipamento A e B, ou pelo analista A e B, amostra 2 pelo equipamento A e B, analista A e B, ou método A e B, e assim sucessivamente. E você tem um teste T simples, né? Ou mais convencional, onde você avalia a exatidão do método, ou seja, qual é o grau de convergência da minha série de dados em relação a um valor tido como verdadeiro. No qual esse valor tido como verdadeiro, ele é o valor de um padrão analítico, tá? Um MRC. Ou também um valor de processo, né? Pode ser, vamos supor que você determina lá o teu valor de processo e você aplica o teste T convencional para avaliar a convergência dele com esse valor verdadeiro, que é o valor determinado por processo. Então, no exercício 3, o técnico Luizinho deseja determinar a exatidão da análise de fluoreto por cromatografia iônica. dispõe de um MRC de fluoreto e realiza sete medições em condições de repetitividade e faz a avaliação do teste de hipótese esterco. Aí a gente já colocou a hipótese nula. Então, lembra que eu falei que hipótese nula é sempre assim para o teste T, né? E para o teste F também. O conjunto de dados, os resultados, não diferem significativamente. Tá? E aí a gente viu, né, na semana passada, que para isso ser verdadeiro, o nosso T calculado tem que ser menor que o T tabelado ou o T crítico. Se T calculado é menor que o T tabelado, então a gente diz que a hipótese nula ela é verdadeira e, portanto, que os dados não diferem significativamente. Se T calculado é maior que T tabelado, a gente pode dizer que a hipótese nula é rejeitada, né, e fica valendo a hipótese alternativa. Como eu falei na semana passada, toda vez que eu estou comprando métodos, analistas, equipamentos, ou o que quer que eu queira comparar dentro de um laboratório, tá, a aplicação do teste T e do teste F, quando feito da maneira que nós fizemos, né, elas estão sempre jogando em conjunto. Ou seja, se um desses testes reprovar, ou seja, a hipótese nula for negada, tá, você já pode chegar à conclusão que aqueles dados não. Aqueles dados diferem significativamente, tá? Ou seja, você tem que ter a aprovação do teste no teste F e no teste T. Se um dos dois reprovar, você já tem a tua resposta automática. Opa. Então vamos lá. Dispondo de um MRC de fluoreto, ele realizou assim uma outra questão, que são as condições de repetitividade. Né, para quem lembra aí lá daquele DOC-CRE-008 e das RDC da Anvisa também, né, que fala sobre isso. A repetitividade é uma condição de avaliação, né? Uma condição de avaliação da precisão. Então, quando a gente diz condição de repetitividade, eu estou dizendo que eu realizo a minha análise com um técnico, com o mesmo equipamento, no mesmo dia, ou seja, não tenho nenhuma alteração para realizar minhas replicadas. Tá? Depois da repetitividade, numa escala, você tem a precisão intermediária, onde você está fazendo uma modificação em um dos seus fatores. Tá? Então, vamos supor, eu quero mudar o dia, ou mudar o equipamento, ou mudar o analista. Tá? E depois você tem a reprodutibilidade, quando você vai alterar dois ou mais fatores. Tá? Em geral, a gente sempre trabalha com condições de repetitividade, tá, ou precisão intermediária. Ok, vamos lá para a nossa planilha. Vamos relembrar como é que é a fórmula lá do teste T.
Professor,
Oi, o som tá ruim.
tá me ouvindo agora?
Tem bem, chiado.
Tá, peraí, tá me ouvindo agora?
Tô escutando, só tá chiado, mas tô escutando. Pode falar.
É, talvez eu vou ter que entrar e sair, talvez. Eu também tô vendo bem picado também. É, a questão é o seguinte, lembra que você fez alguns ajustes no conteúdo, lembra? Você corrigiu o conteúdo, só faltou mandar a correção, né?
Eu acho que eu mandei sim para a SBM. Pode ser que eles vão disponibilizar, mas no mesmo dia eu mandei para eles.
Ah, mandou? Ah, então
Tá? Eu
tranquilo.
reforço lá com eles.
Tá bom. É que
Reforço
eu dei
lá
uma
com
olhada lá, vi a mesma coisa.
eles. Tá? Eu reforço com eles lá a substituição. Mas eu mandei logo depois da aula. Mas eu, assim que terminar, eu reforço com eles.
Ah, fechou. Tá, ok.
Beleza. Então nós temos aqui a nossa diferença, né? Do valor. Pode colocar isso aqui em módulo, né? Do valor da média dos meus dados menos o voltido com o verdadeiro, o desvio padrão e o nosso grau pela raiz do grau de liberdade. Bom, então nós vamos fazer aqui a média. Então nós temos aqui o nosso conjunto de dados. Então, foram feitas sete medições de um padrão de fluoreto. Nós vamos calcular a média. O desvio padrão. desvio padrão amostral. Depois o nosso grau de liberdade, que vai ser aqui o número de medições menos 1. Vamos colocar aqui. Nosso N é o número de medições. E o T calculado. Então vamos lá, o T calculado vai ser, vamos lembrar? Vai ser a aplicação dessa fórmula. Então, aqui tanto faz, a gente vai colocar em módulo, né? Tanto faz, vamos colocar aqui a média menos o valor do padrão, o valor tido como verdadeiro, dividido por S, que é o desvio padrão, dividido pela raiz do grau de... Opa! Dividido pela raiz do grau de liberdade. Ok, montei aqui a nossa fórmula, vamos dar o ok. Calculamos o nosso T calculado para 2,66 e agora a gente vai expressar o T tabelar. Vamos olhar a nossa tabela T Student. Para grau de liberdade 6. Vamos já vamos puxar aqui para o meu do Excel para a gente ver. Depois a gente compara, né? Pelo Excel, para a gente puxar, o valor de T calculado é o inverso, né? Então, nv.t.bc probabilidade 0,05, que é 95%. Agora, não sei se... Vamos ver aqui. E aqui sim, vamos ver qual o valor que vai dar. Ah, não, tá certinho. Vamos bater aqui com a tabela. Ó, 6 graus de liberdade, 95%, aproximadamente 2,45. Bom, então o que está acontecendo aqui? Ó, meu T calculado, ele foi menor que o nosso T tabelado. Então, a hipótese nula, ela foi rejeitada. O que que significa? Os dados... Não, tá errado, né? T calculado foi maior que T tabelado. Então, a gente rejeitou a hipótese nula, ou seja, os dados diferem significativamente. Tá? Ou seja, a... Não passou, né? Na avaliação de exatidão. Tá? A gente tem uma média aqui de 0,08, o valor de 0,10, está até um pouco próximo, mas quando a gente aplica o teste T, o T calculado é modo T tabelado, ou seja, os dados diferem significativamente. Aí uma outra parte, né? Aí depois você tem que fazer a avaliação do significado disso, né? Por que que chegou nesses valores, né? Qual o problema que pode ter ocorrido? Aí a parte da interpretação do gestor, do laboratório, do técnico, né, do analista, da bancada, tá? Todo mundo então entendeu como é que a gente aplica esse teste T? Só dá um ok no chat.
Sim, professor, vai entender bem.
Ok, então vamos para o próximo exemplo. Ok, vamos para o próximo exemplo, então. Esse aqui já é um pouquinho complexo, esse exemplo, né? E aqui a gente vai trabalhar com uma variação também do teste T, se eu me lembro bem. E aqui a gente já vai ver a aplicação dos três testes, né? Teste T, teste F, teste G. Aqui, nesse exemplo, uma variação de seletividade, né? A seletividade, lá segundo o DOCSAGEC0008, né? A gente só faz esse estudo, né? Que é só um estudo de seletividade, caso a gente tenha seja validando um método ou realizando a alteração do método normalizado. Tá? Ou seja, na verificação do método, esse item de seletividade ele não é obrigatório. Então vamos lá. Exercício 4. Bom, o analista Júlio deseja implementar a técnica de bisfenol A em água potável através de um HPLC, de um LC líquido, de um cromatógrafo líquido, né? Mas ele necessita avaliar a influência da matriz no sinal analítico, uma vez que as concentrações de BPA são da ordem de nanograma por litro. Esses testes são muito comuns, né, em cromatografia líquida, onde você está trabalhando com contaminantes orgânicos, né, em baixíssimas concentrações. Né? Júlio vai realizar dois ensaios com 7 repetições. Um com analito em água ultrapura, então o analito aí é o BPA, né, em água ultrapura, e o outro com analito na matriz potável. Então vamos lá. No primeiro você tem um padrão em água, correto? No segundo você tem uma adição padrão. Então aí no segundo você vai obter o valor recuperado do BPA em água potável. Bom, então ele vai aplicar aí o teste G, seguido do teste F e depois o teste T. Atenção, aplicava apenas quando há disponibilidade de matriz em seu analito. Então quando você minha filha está chamando. Quando você. Oi. Papai está dando uma aula. Então, quando você vai dar uma olhadinha lá no doc CGF008. Quando você vai lá avaliar o Doxa GF008, você vê que você tem duas formas de fazer a avaliação da seletividade, né? Quando você tem a matriz sem o analito, quando é possível ter disponibilidade sem da matriz sem o analito, e quando não é possível, tá? Isso geralmente gera bastante dúvida no pessoal, tá? O que é matriz sem o analito, né? Matriz é o seu meio, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de água potável, né? A matriz é água potável. Ah, se a gente estiver falando de efluente, a matriz é o efluente. Se a gente estiver falando de chorume, a matriz é o chorume. Né? Se a gente estiver falando de água do mar, a matriz é água do mar. Se a gente estiver falando de solo, a matriz é solo. E assim sucessivamente. Tá? Bom, então é possível eu ter a minha matriz sem um analito? Quem é um analito? O analito é a substância de interesse, né, que você quer quantificar. Nesse caso, a minha substância de interesse, né, é o BPA, o bisfenol A. Então, ou seja, é possível eu ter água potável sem BPA? Sim, uma água mineral não vai ter BPA. Né? Então, aí nesse caso você segue um caminho lá que está lá no Doc CGF08, tá? Que é o caminho que a gente vai até fazer agora. Quando não é possível, ou seja, você separar, ou seja, é impossível ter uma matriz sem um analito de interesse, tá? Aí é um pouco mais complicado. Tá? Aí você faz a avaliação da seletividade pela comparação de duas curvas de calibração, uma curva de água, uma curva de padrão em água e uma curva com adição padrão. Tá? Mas o cálculo é um pouco mais chato. Bom, a gente vai ver aqui o caso mais clássico, é quando eu tenho a matriz sem o analito disponível. Tá? Então sempre vamos lembrar que a matriz é o meio no qual eu analiso, o analito é a substância de interesse. Então, é possível eu ter matriz sem analito nesse caso? Sim, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Um exemplo oposto, né? Vamos supor que eu estou com uma matriz de efluente, né? É possível haver efluente sem DQO? É possível. DQO é monolito. Minha matriz é efluente. É possível ter efluente sem DQO? Não, não é, né? Então, por exemplo, nesse caso a gente deveria fazer um estudo diferente do que está aí, porque aí eu tenho a matriz sem o analito não é disponível. Tá? Um outro exemplo, é possível ter água, drinkwater, né? Ou seja, água de beber, né? Sem cloro? É possível ou não é possível? Em termos de portaria, né, de legislação, não, né? Então você não tem uma água tratada sem cloro, né? Então também em termos teóricos, não seria possível. Mas esse caso do cloro, ele é passivo de discussão, tá? Vamos lá, vamos para esse exemplo. Opa. Bom, então aqui a gente está fazendo um estudo de seletividade, né? Então, por exemplo, isso aqui é até um, eu não sei como é que a professora Alexandra deu, mas isso aqui é um tópico de validação de método, né? De seletividade. E o que a gente vai ver aqui é como o teste estatístico é utilizado para avaliação de seletividade. Vamos relembrar que a seletividade, o que a gente está avaliando na seletividade, é o impacto da matriz no sinal analítico, tá? Então, o que, que você faz? Você vai fazer uma comparação, né? Ou seja, a comparação de uma recuperação, ou seja, de um padrão adicionado à sua matriz, então, por exemplo, o seu balão lá com água tratada, fluente, com padrão adicionado, né? Ou seja, em vez de você avolumar com água destilada, você vai avolumar com a matriz de interesse. Também acho que o pessoal aí deve saber que isso é bem simples, em termos de laboratório, né? Um site de recuperação. Então, o que a gente está fazendo na avaliação da seletividade também é uma avaliação a partir dos testes estatísticos, né? O que eu estou querendo ver é comparar se os dados diferem significativamente, tá? De um padrão em água pura, tá? Em solvente puro, e do padrão na minha matriz. Ou seja, eu estou avaliando o impacto da matriz no meu sinal analítico, através dos testes estatísticos. Tá? O que que acontece? Aqui a gente tem uma aplicação do teste de calculado um pouco diferente do que a gente viu, tá? Que é um teste T específico para esse caso não, para esses casos de avaliação de seletividade. Então aqui temos mais fórmulas que a gente vai usar aí no momento oportuno. Então como que está estruturado? Eu tenho aqui a análise de BPA em água potável, então já apareceu, tem o nosso padrão analítico, a sua concentração teórica. Nós vamos fazer primeiro a avaliação do teste. Primeiro não, né? A gente pode fazer aqui a avaliação do teste G, para saber se tem algum dado aberrante, né? Ou seja, que eu possa excluir da minha série de dados. E depois a gente vai aplicar o teste F, que aí o teste F não tem nenhuma. O teste F, a gente vai aplicar o teste F convencional, tá? Ou seja, maior variância sobre a menor variância, sem nenhuma modificação. E no teste T a gente tem aqui uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, as hipóteses, aqui, na verdade, aqui não é nem hipótese nula, né? É porque eu coloquei a função C aqui, ele está, como não tem nada aqui, ele está até como hipótese alternativa. Bom, então vamos lá. Vamos ver primeiro se a gente tem algum dado aberrante. Vamos calcular a média. Ah, lembrando aqui, então eu tenho 7 repetições, olha, está aqui água ultrapura mais o padrão em água e aqui a recuperação, né? Ou seja, já extraído o dado da recuperação, né? Os dados aí da recuperação do meu padrão na matriz. E aqui a diferença, né? Cada ponto, cada repetição. Bom, vamos então aplicar um teste de Grubbs aqui, depois um teste de Grubbs nessa sequência aqui. Vamos lá, média, a primeira série de dados. Depois o desvio padrão. E depois a gente vai fazer aqui o maior valor, que vão ser os meus dados suspeitos, né? Vamos aqui o máximo. Depois aqui o mínimo, menor valor. E aí vamos calcular o Z, né? Ou seja, a minha estatística do teste de Gauss. Vamos lá voltar para a nossa apresentação para a gente ver. O teste já foi o último, né? Aqui. Também modo a diferença entre o valor suspeito e a média dos valores dividido pelo desvio padrão. Vamos lá. Vamos fazer aqui para o maior valor. Meu valor suspeito menos, vamos colocar aqui a função modo. O valor maior valor, o valor suspeito menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, calculamos a estatística do teste de Gauss para o maior valor. Vamos fazer para o menor. ABS, função módulo no Excel. Menor valor menos a média, dividido pelo desvio padrão. Aí a gente vai comparar com o nosso Z tabelado. Padrão, né? Sempre o alfa 0,025. E aqui N. Opa. Ih, fiz uma besteira aqui. Pronto. Vamos pegar aqui a estatística do teste. Então, aqui, para 7, para 7 medições e um alfa de 0,025. Eu tenho aqui o um número de 2,02. Eu vou colocar aqui. Então, como o meu Z para o maior e o Z pelo menor deram menores do que o Z tabelado, nenhum dos dois são valores aberrantes. Tá? Para ser valor aberrante, eles devem ser maiores. Né? Lembra que, como eu falei na passada, é o contrário do teste TF. Então, não é valor aberrante, porque o Z calculado é menor que o Z tabelado. E para o menor valor, também o Z menor que o Z tabelado não é valor aberrante. Vamos repetir isso aqui para baixo. Então vamos lá. Então agora a gente primeiro fez do padrão com água ultrapura, agora a gente vai fazer do matriz mais o padrão. Média. Desde o padrão. Vamos fazer aqui o maior e menor valor, máximo e mínimo. Vamos fazer então aqui o Z calculado por maior ou menor valor. O Z calculado do maior valor é o maior valor, vamos colocar aqui o módulo, né? É o maior valor menos a média pelo desvio padrão. O Z calculado para o menor valor, a função, vamos usar o módulo, que é ABS. O valor suspeito do menor valor menos a média dividido pelo desvio padrão. E o Z tabelado é o mesmo, né? Porque são 7 medições e o alfa é o mesmo. Então a gente já consegue ver de cara, né? Que em ambos o valor é menor que o Z tabelado, logo a gente pode concluir que não é um valor aberrante. Beleza, então porque o teste de Gauss eu não tenho nenhum valor aberrante para a minha série de dados. Ok? Vamos agora fazer a aplicação do teste F. Vamos então aqui fazer as médias, né? A média da série primeira de dados, do meu padrão em água e do meu padrão na matriz. O desvio padrão amostral. Meu grau de liberdade, número de medições menos 1. Nosso N, que é o número de medições. Estou fixando aqui para poder arrastar. Bom. Beleza. O teste T, a gente tem uma forma de calcular diferente, tá? Então, a gente vai começar pelo teste F. Ó, o T calculado para esse tipo de avaliação de seletividade, ele é dado por essa equação aqui. A diferença entre dois valores em módulo, dividido pelo desvio padrão agrupado, que é esse valorzão aqui, ó, o desvio padrão agrupado, que multiplica a raiz do somatório do inverso do meu número de medições. E o meu V é o meu grau de liberdade efetivo agrupado. Ou seja, quando eu for pegar o meu T tabelado, eu não vou pegar a partir do 6, eu vou pegar a partir desse V aqui, que é o meu grau de liberdade agrupado. Vamos fazer o teste F, que é mais simples, e depois a gente vai para o T. Bom, o teste F, vamos relembrar? Então, ele é dado pela maior variância dividido pela menor variância. A variância é só uma função do Excel, né? Então, vamos fazer aqui a variância. VAR não é o VAR do futebol, não. VAR amostral da minha sequência de dados, da primeira sequência. E o VAR amostral da segunda sequência. Vamos calcular aqui o teste F. Então, o F calculado é maior, né, máximo, função máxima, entre esses dois aqui, dividido pelo menor. Vamos à função mínima. Fizemos o nosso F calculado, agora a gente vai partir para o F tabelado. Vamos olhar primeiro a nossa tabela. Então, nós temos aqui o grau de liberdade 6 no numerador e grau de liberdade 6 também no denominador. Né? Maior variância, menor variância, numerador e denominador. Grau de liberdade 6 aqui, grau de liberdade 6 aqui. Então, vamos pegar a correspondência. 6 com 6. Então, ó, F calculado é menor que F tabelado. O que significa? Eu vou aceitar a hipótese nula. As variâncias não diferem significativamente. Ó. Então, ó, se F calculado menor que F tabelado, hipótese nula. Se é o contrário, hipótese alternativa. Ok? Vamos agora para o teste T. Vamos calcular primeiro o desvio padrão agrupado, que é mais esquisito, né? E porque a gente vai ter que usar ele no T calculado. Depois a gente faz o T calculado. Então, ele vai ser a raiz do número de medições menos 1. Então, o número de medições menos 1 é quem? É o grau de liberdade, né? Então, ele é o grau de liberdade de 1 vezes o desvio padrão ao quadrado de 1. Quem é o desvio padrão ao quadrado, gente? Isso aqui a gente pode deduzir. Fica até mais simples. Então, ó, N menos 1 é o grau de liberdade de 1. Então, vamos fazer aqui. Então, ó, o SAG ele pode ser deduzido como a raiz. Deixa eu tirar a função, senão vai dar ruim. Ele pode ser dado pela raiz do grau de liberdade da primeira série de medições, que multiplica a variância, que é a variância de padrão quadrado, a variância de 1, mais N2 menos 1, que é o grau de liberdade de 2. Então, GL2 vezes o desvio padrão ao quadrado de 2 é a variância de 2, vezes VAR 2. Tudo isso está dividido pelo meu V, que é o meu grau de liberdade agrupada. Eu estou somando os dois N, e menos 2, porque agora tem dois parâmetros, né? Não tem um só, tem agora dois. Então, menos não, desculpa, dividido. E o nosso V. Então vamos fazer aqui. Então vai ser, vamos lá, raiz do grau de liberdade 1 vezes a variância de 1. Tá aqui. Ah, faltou a gente calcular o nosso grau de liberdade agrupado, né? Vamos calcular o Vzinho aqui, ó. Eu vou mesclar aqui, é justo que a gente mexe, vai dar problema depois. Vamos ver como é que vai ficar. Então vai ficar aqui N1 mais N2 menos 2. Vai dar 12, né? Agora sim a gente pode chegar aqui. Então, vamos lá. Raiz do grau de liberdade de 1 vezes a variância de 1 mais o grau de liberdade de 2 vezes a variância de 2. Tudo isso dividido pelo nosso grau de liberdade agrupado. Então, calculamos nosso desvio padrão agrupado. Então vamos lá, vamos fazer o nosso T calculado. Vai ser igual a média de 1, vamos colocar aqui a absorvância. Média de 1 menos média 2 dividido pelo desvio padrão agrupado. Tá vendo que é um pouco chato nessa forma, né? Desvio padrão agrupado, que multiplica das minhas medições, dos meus N, né? Então vamos lá, raiz. Depois a gente acerta aqui os parênteses. A raiz de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Pronto, acertei tudo. O meu T calculado foi de 0,92455326. Aí nós vamos ver aqui o nosso T tabelado e inverso da função T bicaudal e N ponto T ponto BC. O meu grau de aqui, minha probabilidade 0,05, né? E meu grau de liberdade é o grau de liberdade agrupado, que é esse aqui que é 12. Então tá lá, vamos conferir com a tabela. Então, 95%, 12, tá aqui, ó, 2,179. Vamos ver aqui, 2,179, beleza. Então, o que que aconteceu? O nosso T calculado é menor que o T tabelado, logo, as médias não diferem significativamente. Bom, então, o que que isso traz de... traz para a gente sobre a avaliação da seletividade é que, se aprovou o teste F e aprovou o teste T, isso significa que, por conclusão, né, as duas séries de dados não diferem significativamente, e para a seletividade significa que a minha matriz não tem impacto relevante no sinal analítico, ou seja, no método seletivo para essa matriz. Ok? Dúvidas no chat?
Professor, professor, não estou te ouvindo, tá? Então tudo isso que você está mostrando, deixa eu ver, peraí. Então tudo isso que você está mostrando, geralmente na hora de fazer as análises, eu não faço esse tipo de análise diretamente, né? Lito, padrão utilizado, geralmente eu nem fico nesses cálculos, esse tipo de testes, para poder valer. Eu sei que não valida, mas é para comprovar que aquele que você faz ou difere está correto dentro de uma análise, seria isso?
Não, é assim, Carlos. Mais ou menos isso daqui, olha. Eu, quando faço uma análise, eu tenho diversas matrizes. O que é a matriz? A matriz é o meio predominante no qual está o meu analítico. Então, por exemplo, se eu quero dosar.
Agora está cozinha assim.
Se eu quero dosar ferro no sangue, qual é a minha matriz? Sangue. Se eu dosar, né? Calcular a concentração, né? Se eu quero calcular a concentração de cobre na urina, qual é a minha matriz? Urina. Se eu quero calcular o teor de mercúrio em carne de peixe, ou do Tapajós, minha matriz é carne de peixe. Se eu quero calcular cloro em água tratada, minha matriz é água tratada. Então, a matriz é o meio no qual eu estou avaliando o analítico. Tá? O que ocorre é que os métodos, eles são desenvolvidos para tipos bem específicos de matrizes. Tá? Então, você imagina, eu tenho um método que é para fazer ferro no sangue, não é o mesmo método, ou pode até ser, né? Mas não é o mesmo método para avaliar ferro em água. Tá? Porque a matriz sangue é diferente da matriz água. Mas vamos imaginar que eu tenho uma análise para calcular a concentração de ferro em água e tenha surgido uma demanda para a avaliação de ferro em uma determinada praia. Praia essa que é uma praia lacunar, ou seja, água doce. Tá? Ou seja, uma água doce. Não é tratada, mas é uma água doce. No meu sumário do meu procedimento, não está evidente que eu posso aplicar esse método para água doce, por exemplo. Tá? Então, o que que eu faço? Como diz lá o DOC 7008, toda vez que eu realizo uma alteração no método, e uma dessas alterações pode ser a avaliação de uma matriz diferente da qual aquele procedimento foi desenvolvido, eu tenho que fazer a avaliação da seletividade. Então, o que consistiria nesse exemplo que eu estou dando? Você avaliar, por exemplo, se a água doce ou água do mar, imagina que seja uma praia normal, né, tem algum impacto no sinal do meu resultado. Ou seja, se há interferência da matriz no sinal do meu resultado. Sinal esse que vai depender do método que você está usando. Bom, se eu estou fazendo ferro, estou imaginando que esse meu sinal está em. Se for colorimetria, ele está em absorvância, né? Se não for colorimetria, ele vai estar lá nos sinais de intensidade, para o ICP e para absorção. Entendeu? Então, eu quero avaliar o grau de interferência da minha matriz.
Não entendi. Agora ficou mais claro assim, porque assim eu diretamente não faço essas análises, mas vejo o pessoal, os analistas fazendo muito essas análises por meio desses padrões, para ver a análise dos analíticos, né? Isso é diferente, eu que cuido mais da parte de equipamentos, né? Dos analíticos. Então, assim eu vejo o pessoal fazendo bastante esse tipo de análise no HPLC, sistema de cromatografia, né? Todos os equipamentos, todos os tipos de equipamentos analíticos. Então é interessante ver o outro lado, né? Que não é uma coisa tão simples, né? Saber definir se tá ok ou não, né? O que eles estão fazendo.
Ok. Gente, vamos fazer uma pausa para a gente poder ir no banheiro, beber uma água e a gente volta no teste nova, tá bom? Vamos fazer uma pausinha de 10, 15 minutinhos. Até já.
Tá bom. Depois o Rob, depois dá uma olhada no que o Marcelino colocou aí no chat.
Ah, não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui.
Dá uma olhada aí.
Silta, Marcelino pergunta: explicativamente, o teste T não ou vice-versa, há efeito de matriz? Qual é o efeito de matriz que você vai fazer? Ótimas perguntas, vamos lá. Se o teste F diferir ou o teste T diferir, ele não tem muito o que fazer. Ele não é seletivo, tá? Tem que ter os dois. O que ocorre é o seguinte: caso um dos dois reprove, o que que eu faço? Ah, não faço mais minha metodologia? Não, você faz. Você vai desenvolver o seu método com uma curva por adição padrão. Entendeu? Óbvio que aí você vai ter que avaliar o monstro da cidade da curva, tá? Mas aí você faz a sua curva por adição padrão. Em vez de ser a curva do padrão em água, vai ser a curva do padrão na matrações ou monstro da cidade da curva. Tudo bem, Marcelo? Tá ok, então.
Até
Até
mais.
mais.
Quanto tempo, professor?
Oi?
Quanto tempo?
10, 15 minutos.
Tá bom então, fechou então. Até mais.
Aí, até mais. Tchau, tchau.
Até mais.
Ah, tá. Gente, então vamos lá, vamos recomeçar. Tá todo mundo aí?
Sim, professor.
Tá bom, vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre o teste ANOVA. Ih, quase que eu saio aqui sem querer, hein? Quase que eu fecho a sala.
O slide não tá aparecendo, tá, professor?
Não, tudo bem. Ah, ainda estou compartilhando.
Beleza.
Então vamos falar um pouquinho bem interessantes e tem inúmeras facilidades, né? A facilidade é você poder aplicar aí no Excel de uma maneira bem simples. Basta você habilitar o suplemento de dados do Excel. Aí a gente vai ver. Bom, então análise de variância, né? Nosso objetivo aí é avaliar se há diferença significativa entre a distribuição de uma medida entre três grupos ou mais independentes. Vamos lá, o que então a gente vai fazer, né? Então é interessante a gente, como eu falei hoje eu falei também isso, né? O teste ANOVA, ele permite a gente conjugar o melhor do teste F e do teste T, né? Então ele serve para a gente testar a igualdade de médias populacionais, opa, média, teste T, baseado na variância das amostras, opa, variância, desvio padrão, dispersão, teste F. Correto? Então, esse é o grande tchan, o grande segredo do teste ANOVA, você ter uma ferramenta simples para fazer comparações. O teste ANOVA também é um teste comparativo. Ele segue o mesmo princípio do teste F e do teste T, ou seja, nós estamos realizando comparações, tá? Então, muito do que a gente já viu nos exercícios na semana passada e hoje, nós vamos meio que rever no teste ANOVA, tá? Óbvio. Obviamente que com novas situações, né? Bom. O que a gente vai avaliar, né? A variância, ela é avaliada dentro de um grupo ou entre grupos. A gente vai ver o que é entre grupo, um grupo entre grupos. Tem algumas particularidades aí para chamar. O fator, uma característica que permite distinguir diferentes populações umas das outras. O estatístico George Box mostrou que os resultados são confiáveis desde que o tamanho das amostras sejam iguais. A diferença entre as variâncias pode ser de tal ordem que a maior seja 9 vezes a menor. Ou seja, diferente do teste F, que o teste F a gente pode ter tamanho de amostra diferente, no, na teste, para o teste ANOVA, nós precisamos só fazer, só que eu comparar dois equipamentos, a estabilidade de dois equipamentos, por exemplo, né? Eu vou fazer em ambos 10 medições. Né? No teste F, apesar de nenhum dos exemplos, eu acho que teve um exemplo sim. Apesar de nos dois exemplos, na maioria, não, teve um exemplo que tinha tamanhos diferentes. Então, apesar do teste F prever você poder utilizar tamanhos amostrais diferentes, não o teste ANOVA. Vamos lá. Bom, qual é a hipótese nula? Vamos lá. A média de todas as propostas são iguais, então aquilo que eu falei, né? A hipótese nula, ela sempre que há, não há diferença significativa, né? Então, nesse caso, olha, o fator não tem efeito sobre as valências dos grupos entre os grupos, né? O fator, a gente vai ver de uma forma mais interessante nos exercícios, né? Mas o fator é aquilo que eu altero. Por exemplo, eu quero fazer a comparação entre dois equipamentos. O fator é o equipamento. Eu quero fazer uma comparação entre dois métodos. O fator é o método, tá? Posso variar, por exemplo, método e analista. Aí eu tenho dois fatores. Então a gente vai ver isso ao longo da aula. A hipótese alternativa é que nem todas as médias das populações são iguais. Pelo menos uma média diferente. Então existe efeito do fator. Não está generalizado, podem existir grupos com médias iguais. Tá? Então, é aquilo que segue a mesma regra para o teste T. Tá? Hipótese, se o nosso F, e aí a gente também vai ter um F, né? Vai ter um F calculado e um F crítico. Só que a gente efetivamente não vai calcular, tá? Porque a gente vai usar já o teste ANOVA como ele está no Excel para fazer o cálculo do F. Mas é F também, tá? Mas não pode confundir, porque apesar de ser F, não tem a ver. Tem a ver com o teste F, né? Mas o ANOVA ele é um teste específico, tá? Mas ele também tem um F. Só para não confundir com o F do teste F. Bom, então eu posso ter. Então, lembrando que o fator é aquilo que eu vou alterar, tá? Então, eu posso ter o teste ANOVA com um fator de classificação. E posso ter o teste ANOVA com dois fatores de classificação. Então vamos ver aqui um exemplo. Avaliação da influência de apenas um fator. Mudança de analista, mas o mesmo equipamento. Não estou avaliando analistas diferentes, então um fator. Mesmo analista, mas um outro equipamento. Então estou alterando aí o fator equipamento, um fator. E posso fazer aí a avaliação de treinamentos, um fator. Quando eu tenho dois fatores, né, eu estou avaliando dois fatores de influência. Que pode ser aí, analistas. Nesse caso, vamos supor, analistas como equipamento e métodos e analistas. Qual é o interessante do teste ANOVA? Por exemplo, você realizando o teste ANOVA com dois fatores, ele é um teste muito mais robusto que faz o teste T-TFF, né? Você está avaliando aí dois fatores, né? Então, por exemplo, eu estou avaliando aqui analista e equipamento ao mesmo tempo. Isso é bem legal, né? E aí a gente vai ver dentro da estatística como é que o teste responde isso? Como é que eu visualizo isso? E depois, também a gente pode avaliar métodos e analistas. Então, com um fator, uma avaliação, um fator de influência, dois fatores de influência. Isso aqui a gente não precisa focar muito nisso aqui, não, tá? As estatísticas que aparecem quando você puxa o teste do Excel, tá? Mas vocês não precisam ficar. Tá aqui só para título informativo, vocês não precisam se preocupar com isso. Bom, o que é importante? É saber como que a gente habilita esse teste, tá? Vamos abrir aqui o Excel. Você vem aqui na aba do Excel Desenvolvedor. Não, desenvolvedor antigamente. Você vem aqui na aba Dados e vai vir aqui, ó, análise de dados. Se você não tivesse aqui habilitado, tá? Na aba Dados, você vai vir aqui, ó. Pera aí. Acho que é assim. Você vai clicar aqui com o botão direito. Isso. Vai apertar aqui personalizar a faixa de opções. Tá vendo? Aí abre as opções do Excel. Aí você vai vir aqui, ó, suplementos. Aí já está aqui, vai aparecer os suplementos do Excel. Você vai vir aqui em suplementos do Excel, vai apertar em ir. Tá vendo? Aí vai abrir os suplementos que a gente tem. Como no caso a gente quer ferramenta de análise, que já está aqui. Vou recapitular para vocês verem como é que é. Então você vem aqui, clica com o botão direito, personalizar a faixa de opções, suplementos do Excel aqui embaixo, ó. Você vai apertar aqui, ir, e vai selecionar qual que você quer. No nosso caso, a gente quer ferramenta de análise. Pronto, ele vai aparecer aqui. Aí, aqui, quando você olha, a nova fator duplo com repetição. E a nova fator duplo sem repetição. Nós vamos ver esses três testes. Talvez não dê tempo de ver tudo hoje, mas não tem importância, tá? Então, esses são os três testes que a gente vai ver. Teste a nova, um único fator. Teste a nova com dois fatores e com repetição. E teste a nova com dois fatores sem repetição. Aí, deixa eu filmar o besteira aqui. Ok. Então a gente vai ver aqui pronto e vamos ver no final dos exercícios, tá bom? Bom, então a gente vai clicar em novo fator único e a gente vai montar a nossa estatística do teste anual. Então, olha só. Vamos colocar aqui. Opa! Vamos colocar aqui a nova fator único para vocês verem como é que funciona. Então, vamos colocar aqui a nova fator único. Tá vendo? Deixa eu já deixar aqui o primeiro exercício. Então, tá aqui, ó, nova fator único. Então, é aquela caixa que também está aparecendo na nossa apresentação. Aí, a gente vai ter que preencher isso daqui. Então, vamos ver como que funciona. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 10 medições. Você tem aqui então 10 medições e tem aqui um fator que é o fator concentração, tá? Então minha coluna A é uma concentração, coluna B é uma outra concentração. Então tem uma variação aqui de concentração. Seleciona aqui os meus valores de entrada. Eles estão agrupados por colunas. Se eu não quiser o rótulo, é sempre recomendável pegar o que é o rótulo, né? É o que está acima da primeira linha numérica. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o meu rótulo é a e B. Tá? Mas podia ter outra coisa escrita, por exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, vamos imaginar que os meus rótulos seriam Pedro, Henrique, Rosa e Luana. Tá? Ou seja, são os valores não numéricos acima do primeiro valor numérico, os rótulos. Estão agrupados em colunas, então os rótulos estão na primeira linha. O meu grau de significância é sempre 0,05. E aí aqui a gente marca o intervalo de saída. Depois a gente dá o um OK. Ele vai calcular para a gente a estatística da nova. Com um fator, né? Aí olha só o que que ele vai aparecer. Aí vai aparecer uma outra coisa que eu esqueci. Geralmente aqui a gente não usa nova planilha. A gente sempre marca um intervalo de saída e seleciona, por exemplo, igual aqui, ó. Então aqui eu estruturei o que eu quero, os meus dados, e aqui eu vou aplicar o teste. Então eu vou marcar a primeira linha aqui, aonde vai abrir o teste, aonde o Excel vai colocar o teste para mim. Bom, então a gente tem aqui o fator único, ele vai apresentar isso aqui para a gente, ó. Tá vendo esses parâmetros? O que eu tinha mostrado, né? O que vai importar para a gente são esse F, que é como se fosse o nosso F calculado, e esse F aqui, que é como se fosse o F tabelado, o FP. Lembrando que esse F aí não tem nada a ver com o F do teste de Fisher, tá? É o F do teste ANOVA. Aí ele dá várias estatísticas aqui, né? Ele dá aqui o número de medições, a soma, a média, a variância, tudo automaticamente. Aqui esse SQ, ó, GE é o grau de liberdade. SQ, acho que é a soma quadrática. Deixa eu ver aqui. É, SQ é a soma quadrática. Beleza. Aí vai dar aqui. E esse P valor? Esse P valor. Esse P valor a gente é muito utilizado em biologia. Tá? Em biologia, o P valor é muito utilizado. A gente em ensaios físico-químicos, quando eu estou falando aqui biologia, eu estou falando estudos de novas drogas, produção de vacinas, né? Você usa muito, a gente usa o P valor. O P valor ele também é uma estatística embutida na caixa nova, tá? Para ver a significância. Mas não está no escopo do nosso trabalho, da nossa disciplina, e na verdade não é convencionalmente não se usa o p-valor na nossa área, tá? Então aqui o meu F, a tabela calculada é menor que o F tabelado, logo a hipótese nula é aceita. Qual é a hipótese nula? Não há diferença significativa. Tá? Sempre essa é a nossa hipótese nula, como nos testes anteriores. Então, aqui a gente vai aceitar a hipótese nula. Todas as médias são iguais e sem efeito do fator. A gente pode ter também o fator duplo com repetição e o fator duplo sem repetição. Sem repetição, a gente vai usar média. Com repetição, a gente vai usar as replicadas. Como que é isso? E fator duplo, que eu estou variando dois fatores, já é redundante, mas é isso, né? Eu tô variando dois fatores. Então, olha só, nesse teste aí, nesse exemplo, nós temos dois fatores. O fator técnico, tá? Então, você tem um técnico 1, um técnico 2. E tem o fator amostra, ou seja, eu tenho quatro grupos de amostra diferentes. Eu tenho a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4. Tá? Sendo que eu realizei análise dessas amostras em triplicata. Então, por isso que é fator duplo com repetição. Entenderam? É um pouquinho difícil de entrar, mas depois fazendo fica fácil. Tá? Então, o fator único é um único fator duplo, dois fatores, fator duplo com repetição, você tem o uso das replicadas, tá? Então, aqui nesse exemplo, você tem quatro grupos de amostras feitos em triplicata por dois técnicos. Aonde que é? Deixa eu voltar aqui, né? Vamos lá, primeiro. Aonde pode ser útil, por exemplo, um fator ANOVA com um fator, o teste ANOVA com fator 1. Em que situação que eu posso usar, por exemplo, né? qualquer situação de comparação eu posso usá-lo. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira A e B sejam equipamentos, tá? Aplico o anônimo. Vamos imaginar que A e B sejam treinamentos, seja técnico A com técnico B. Então, você pode avaliar várias coisas. Quando você compara várias coisas, quando você parte para o fator duplo, a tua comparação ela é mais robusta, tá? Ou seja, é bem mais robusta, porque aí você está avaliando dois fatores, né? E está avaliando com repetição. Então, assim, dentre os três testes ANOVA, o duplo com repetição é sempre melhor, né? Só que às vezes você não quer avaliar dois fatores, você só quer avaliar um fator. Então você vai usar aquele primeiro, ponto final. Tá? Agora vamos supor que você quer qualificar, né? Você quer qualificar um reagente. Quero qualificar um reagente, isso é um pouco polêmico na área de farmácia, né? Mas na nossa área isso não é tão polêmico assim, é só saber fazer, né? Por exemplo, tem um determinado prazo de validade de um determinado reagente. Eu quero realizar a extensão do prazo de validade. É possível fazer isso? É possível. É possível sim. Por exemplo, quero estender o prazo, a validade de um padrão. Tá? É possível fazer isso? É, né? Desde que você aplique testes estatísticos para fazer essa extensão. Então, vamos supor que aqui eu prepare quatro padrões. Eu tenho um padrão, que ele não é um MRC, né? É um padrão rastreável, né? Que é MRC a gente não dilui. Então, tem um padrão de concentração elevado, que a partir dele eu preparo outros padrões de concentrações de rotina, meus padrões de rotina. Então, ele venceu a validade até um mês, mas eu vejo na carta controle que o valor está legal. Então, esse valor está legal porque é uma questão estatística, ok? Então, assim. O ideal é que você comprove isso, né, através de algum teste. Então, o teste ANOVA duplo com repetição pode ser uma opção. Então, você pegou aquele padrão, que é a solução mãe, preparou ele em quatro níveis de concentração, e aí que vem um detalhe, né? E você tem lá o teu técnico 1 e o teu técnico 2, tá? E aí você realiza a comparação, aplica o teste ANOVA para ver se há diferença significativa. Nesse caso aqui que eu estou querendo qualificar um padrão, eu acho que o mais interessante é usar o fator único. Que aí você tem os valores do padrão original e os valores do padrão já depois de um mês de vencimento. 10 medições, 10 medições, aplica o teste ANOVA com fator único. Se F calculado for menor que F tabelado, não há alteração, não houve mudança significativa no padrão. A gente sabe que, né, os prazos de validade, eles são, em teoria, né, deve se avaliar a estabilidade, né? Mas eu tenho sérias dúvidas se isso é avaliado, né? Então, ou seja, quando você define lá um padrão validade de um ano, baseado em quê? Será que alguém avaliou a estabilidade? Será que passado 24 horas depois de um dia, de um, de um. 24 horas depois de um ano que o padrão já não presta? Me parece meio esquisito isso, né? Acho meio esquisito. E tenho sérias dúvidas se a estabilidade é avaliada pelos fabricantes. Sérias dúvidas. O MRC, a gente sabe, quer dizer, o MRC em teoria deve ser, né? Em teoria deve ser avaliada a estabilidade, né? Até porque você tem lá uma ISO, que é a ISO Guide. Os guides não, é a ISO 17034 para falar sobre produção de materiais de referência certificada. Então, por exemplo, ali a gente sabe que eles estão avaliando a estabilidade, ou em teoria estão avaliando, né? Quando o auditor chegar lá e ver que está avaliando. Depois que o auditor não está, aí são outros 500. Agora, os padrões rastreados eu não sei, não, tenho minhas dúvidas, tá? Mas você pode aplicar um teste estatístico para fazer extensão de validade de padrão, ok? Desde que você também tenha um conhecimento bibliográfico que aquele padrão aí não se decompõe tão rapidamente. Tá? Pois é, às vezes você tem padrões de substâncias que são dificilmente oxidadas. Né? Ou seja, álcools terciários dificilmente são oxidadas. Né? E aí vem lá, validade um ano. Baseado em quê? aquela substância aí, muito provavelmente ela vai durar muito mais do que um ano, tá? Então vale a pena fazer a avaliação. Aí você vai fazendo, vai estendendo, faz de um mês em mês, ou a cada 2 meses, e avalia se aquele padrão já está dentro dentro da série histórica. Mas aí você tem que, obviamente, aplicar um teste, não pode ser um olhômetro, né? Tá. Então aqui eu estou avaliando dois técnicos, né? Estou avaliando aqui o treinamento. Vamos supor que eu esteja avaliando aqui o treinamento dos dois técnicos. Avaliando o treinamento, né? Peguei quatro grupos de amostra, dois técnicos, e vou avaliar se há diferença significativa entre esses dois técnicos. Por que entre os dois técnicos? Porque entre as amostras vai ter. Porque as amostras têm níveis de concentração diferentes. Então eu espero, por exemplo, que quando eu tenho um duplo fator, ele vai ter dois F. Ele vai ter o F calculado para o fator 1 e o F calculado para o fator 2. O fator 1 aqui é técnico, o fator 2 é amostra. Eu não quero saber a amostra, eu quero saber o técnico. É isso que eu quero saber, tá? Porque me parece óbvio aqui que essas quatro amostras são diferentes. Então, obviamente, que nesse caso, o F calculado vai ser maior que o F tabelado. Mas essa não é a minha intenção. O que eu quero avaliar é a avaliação de treinamento de dois técnicos sobre amostras diferentes. Então, o que eu quero verificar é o F tabelado, o F calculado dos técnicos, do fator técnico. Vamos lá. As repetições são organizadas nas linhas. A gente faz aí um ensaio triplicata no mínimo, quando a gente está trabalhando com fator duplo com repetição. A gente usa a fonte de variação amostra igual à linha. E a fonte de variação coluna, coluna. Tá? Então a amostra aqui é linha, as linhas, né? E as colunas são os técnicos. E a fonte de variação, tem a fonte de variação, tem as interações aí, né? Quando eu tenho um duplo com repetição, eu tenho interação. A interação, então vamos imaginar, eu tenho aqui, né? Entre as colunas, ou seja, entre os técnicos, entre as linhas, ou seja, entre as amostras, entre a amostra 1, amostra 2. Entre a 2 a 3, a 3 a 4, sucessivamente, e tem as interações. As interações é a avaliação das replicatas. Então, olha só. Como que ele vai aparecer? Vamos abrir aqui no Excel. Fator duplo com repetição. Vai lá com a mamãe, vai. Então, aqui a gente vai pegar o nosso intervalo de amostra, linhas por amostra, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso. Eu tenho três linhas por amostra. O meu grau de significância. E o meu intervalo de saída. Então, tá lá, ó, linhas por amostra. O meu intervalo de entrada. O meu alfa, 0,05, e minhas linhas por amostra. Então, as colunas vão representar o fator técnico e as linhas estão representando o fator amostra. Então, as repetições a gente organiza em linhas. A gente faz o ensaio em triplicatas, no mínimo. Ah, isso eu já falei. Tô doido. Então, vamos lá. E aí, ele calculou para a gente as nossas estatísticas, né? Então, ele está fazendo aqui para os grupos 1, 2, 3 e 4, e o técnico 1 e 2, né? A contagem, 3 já foi triplicada, a soma, a média, a variância, cada bloco. E aí, depois ele vai puxar finalmente a estatística do teste F. Então, olha só, o que a gente tem que ver aqui que é interessante? Como eu estou tratando com fator duplo com repetição, o teste, eu tenho três testes à nova aqui. O do fator coluna, ou seja, técnico com técnico, fator linha, as amostras, e o fator interação, que são as replicatas. O que eu estou querendo avaliar, nesse caso, é o fator coluna, que são os técnicos, ou seja, o meu treinamento. Tá? Então, a fonte de variação coluna, ela vai representar o fator técnico objeto de estudo. Se F calculado é menor que F tabelado, a hipótese nula é aceita, ou seja, não tem efeito desse fator. E para o fator amostra, então aqui, ó, vamos lá, fator coluna, ó, nosso F calculado 003 e o F tabelado 449, ou seja, não há diferença significativa entre os técnicos, ou seja, não há efeito do fator técnico, tá? Ou seja, o treinamento foi efetivo, foi eficaz. E aqui, entre as amostras, obviamente, olha que interessante, obviamente que o meu F calculado vai ser maior que o F tabelado. Por quê? Porque são amostras diferentes, já. São amostras diferentes, a gente espera exatamente que isso aconteça. Olha que interessante aqui as interações. As interações são as replicadas, né? Então, o F calculado foi menor que o F tabelado. Significa que a minha G... não houve diferença significativa entre as replicadas. Interessante também, né? Não é o objetivo do teste, a gente está avaliando os técnicos, mas é interessante mesmo assim. E depois a gente pode ter aí o teste ANOVA com o fator duplo sem repetição. O que que significa, então, o fator duplo sem repetição? Em vez de eu trabalhar dessa maneira aqui com replicatas, eu trabalho com a média das replicatas. Ok? É a única diferença. Eu estou com quatro amostras, dois técnicos, mas estou trabalhando com a média das minhas replicadas, não com as replicadas. Aí você vem aqui no Excel, ó. Fator duplo sem repetição, sem replicada. Intervalos de entrada, os meus rótulos, aqui eu peguei os rótulos. O intervalo de saída. Aqui vai dar então para a gente que a gente está avaliando também aqui, são técnicos, ou seja, uma eficácia de treinamento, ou seja, eu estou fazendo uma avaliação entre as colunas, o fator que está variando aqui está nas colunas. E o fator amostra também está variando, mas eu não estou avaliando as amostras, né? Então, eu não vou olhar para o F calculado das amostras. Então, o nosso F entre colunas foi de 0,012 e o F crítico de 10. Ou seja, F calculado é menor que F tabelado. Logo, a gente aceita a hipótese nula. As médias são equivalentes estatisticamente, não há efeito do fator. Para as amostras, ou seja, são as linhas, né? Nosso F calculado foi maior que o F tabelado, que é o que se espera, porque eu estou tratando de amostras em níveis de concentrações diferentes. Então, é o que se espera. Ok. Vamos para os exercícios. Ficou alguma dúvida aí? A chamar no chat. Então tá bom, vamos continuar então. Agora que eu vi que o áudio fechou. Vamos lá. Exercício número 1. Um gestor da qualidade deseja avaliar a eficácia de um treinamento da análise de DQO. E para isso planeja um experimento no qual quatro analistas realizam seis medições de um padrão rastreável de concentração de 300 miligramas por litro. Então, ele tem quatro novos técnicos no laboratório e quer avaliar a eficácia do treinamento. Então, ele vai comparar os quatro. Sempre tem aquela questão, ah, mas isso aí para avaliar a eficácia? Sim, é isso, é assim que se avalia a eficácia do treinamento do ponto de vista estatístico, tá? Porque sempre tem alguém que fala assim, ah, mas se os quatro estiverem ruins? Bom, a probabilidade estatística é difícil, né? Mas o que você pode fazer é o seguinte: aqui a gente está comparando os quatro, tá? Entre si. Você pode aplicar um teste T da média de todos os resultados, tá? Com um padrão teórico de 300 miligramas por litro. Tá? Para você garantir, por exemplo, que a média dos seus resultados dos quatro analistas converge para 300, tá? Mas aqui a gente está avaliando entre eles, os quatro, a análise ANOVA entre eles, tá? Então, o gestor da qualidade deseja avaliar a eficácia de um treinamento para análise de DQO, e para isso vai planejar um experimento na qual quatro analistas realizam seis medições de um padrão rastreável da concentração de 300 miligramas por litro. Então vamos lá. Então, está aqui o nosso problema, né? O que a gente quer fazer é avaliar a eficácia de um treinamento. O problema e os meus dados. Então, peguei lá quatro técnicos, eles realizaram aí a avaliação. Cada um deles realizou a análise de um padrão de DQO seis vezes e eu fiz a comparação através de teste ANOVA. Bom, o que é que eu estou variando aqui, né? Bom, aqui a gente vai aplicar o teste ANOVA como fator. Que a única coisa que eu quero avaliar é a convergência dos dados de Pedro, Henrique, Rosa e Luana, tá? Calculei aqui médio de desvio padrão deles. Então nós vamos vir aqui na análise de dados, ANOVA com fator único. Bom, a minha comparação está agrupada por coluna, ou seja, eu quero comparar Pedro, Henrique, Rosa e Luana, tá? Elas estão em coluna. Se eu quisesse por linha, aí estaria assim, ó. Pedro, fosse por linha, né? Seria assim, ó. Né? E aí as minhas medições estariam assim. Mas eu estou avaliando por coluna. Então vamos lá, ANOVA fator único. Meu intervalo. Ah, sim, rótulo já na primeira linha. Vamos pegar aqui o rótulo. E o meu alfa, a gente não mexe, deixa do jeito que está. Vamos dar o ok. Pegar os dados, né? Meu intervalo de entrada está aqui, ó. Pedro, Henrique, Rosa e Luana. Vou pegar então entre colunas, rótulos na primeira linha, porque eu peguei aqui a linha Pedro, Henrique, Rosa e Luana. Meu alfa 0,05, a gente não mexe, deixa o jeito que está, ou seja, 95% de probabilidade. E vamos puxar aqui o intervalo de saída. Eu quero um intervalo de saída aqui. E vou dar o meu OK. Então, olha só, ele calculou para a gente o teste ANOVA de fator único. É muito legal, né, esse teste ANOVA, porque ele calculou um monte de coisa já para você, já calculou para a gente as médias, as variâncias. Olha aqui, entre grupos e dentro dos grupos. Então, ó, entre os grupos é entre as colunas, né? Grau de liberdade é 3, porque eu tenho 4 grupos, 4 menos 1, 3. Dentro dos grupos, eu tenho. Grau de liberdade 20, isso aqui não importa. Mas isso aqui importa, né? O negócio que importa pra gente é isso aqui, ó. O meu F calculado é de 1,22 e o meu F crítico, o meu F tabelado é de 3,22. 0,9839, ou seja, F calculado é menor que F tabelado, logo eu aceito a minha hipótese nula, os meus resultados não diferem significativamente, eu posso dizer que o meu treinamento foi eficaz. Ok? Vamos colocar aqui os dados, meu F calculado. E aqui o F crítico e F tabelado é a mesma coisa, tá? Eu estou deixando aqui F crítico, não F tabelado, para ficar igual à estatística do ANOVA, tá? Deixa eu ver como é que eu coloquei a conclusão aqui na minha correção. Então, a minha conclusão vai ser que F calculado é menor que F tabelado ou crítico. Logo, aí a gente vai aceitar a hipótese nula. Não há. Não há diferença significativa entre os técnicos na análise de um padrão, né? Porque tem uma coisa bem específica, né? De que é, ó. Logo, o treinamento foi eficaz. Ok? Dúvidas? Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos para o próximo, né? No próximo exemplo, então nós temos aqui, ó, um gestor da qualidade deseja avaliar a eficácia de um treinamento da análise de fenol e para isso planeja um experimento no qual quatro analistas realizam seis medições de um padrão rastreável de concentração de 1 miligrama por litro. Então, muito parecido com o exemplo anterior, tá? Então, vamos lá. Que é avaliar a eficácia de um treinamento de análise de fenol através de um experimento no qual quatro analistas realizam a análise de um padrão rastreável de concentração 1 ppm. São os mesmos técnicos, né? Pedro Henrique, Rosa e Luana. E agora a gente vai aplicar o teste ANOVA. Aqui a avaliação, o que eu quero, né? Avaliação da eficácia, o problema, o conjunto de dados. E agora a gente vai puxar aqui o teste ANOVA com o fator. ANOVA fator único. Então vamos lá, meu intervalo de entrada. Ó, eu vou pegar o rótulo, né? Meus dados, agrupados em colunas, rótulos na primeira linha, o meu alfa e aqui o meu intervalo de saída. Vou dar o OK. E ele calculou aqui para a gente a nossa estatística do teste F. Bom, o que que aconteceu aqui? Olha, nesse caso, o meu F calculado, lembrando que a gente está fazendo aqui entre grupos, né? O ano anterior, ó. Entre grupos, né? Ou seja, entre as colunas, entre os técnicos. Ou seja, o meu teste, meu F calculado, foi maior que o meu F tabelado. Ou seja, aí a gente vai rejeitar a hipótese nula. Ele vai ficar com a hipótese alternativa. Ou seja, as médias diferem significativamente, tá? Porque F calculado foi maior que F tabelado. Então vamos lá, F calculado. F tabelado. Então, vamos lá. F calculado maior que F tabelado ou F crítico logo as médias diferem. Significativamente, rejeitando aí, vamos pode fazer um furo aqui, rejeitando a hipótese nula. Então, hipótese nula. Então, pode-se afirmar que o treinamento não foi eficaz. Ok? Dúvidas? Marcelo falou que vai ter que assistir tudo de novo.
Ah, também vou ter que assistir também um bom pedaço, porque assim, muita coisa que eu tô vendo aí, pra mim é novo, né? Uma coisa que não é da minha rotina. Mas é bem interessante saber que é feito isso, principalmente por questão de análise, por questão de controle, né? Principalmente dos analistas mesmo, a parte dos laboratórios. Isso é bem interessante, né? Por mais que eu não tenha um contato direto, eu vejo o pessoal fazer bastante isso aí no. Tem essas discussões, né, internamente, porque eu cuido diretamente dos equipamentos analíticos, né? Mas é bem interessante saber que tem vários métodos que o pessoal utiliza para poder ver suas análises.
Marcelene, qual é a sua dúvida assim? Tirando o fato, você vai querer assistir tudo de novo. A gente nem chegou em certeza, hein?
Nossa, na hora que chega a incerteza, aí chora.
Dependendo do tempo, aí como a gente tá hoje, semana que vem, também não gosto de fazer nada com pressa, né? A gente pode. No final da aula que vem, já começar a falar um pouquinho de certeza, porque como eu que vou continuar a disciplina, não tem nenhum problema, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o segundo exercício.
Professor, você faz isso no seu dia a dia, essa parte desses cálculos aí no laboratório, ou agora é só dá aula mesmo?
Não, não, é ruim. Eu sou prático. Eu dou aula daquilo que eu faço.
Entendi.
Isso aí tá dando a minha rotina já há muitos anos já.
É que você faz como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mano. Pra gente que tá vendo a primeira vez, você fala, meu Deus, né? Imagina você fazer isso aqui no dia a dia, né? Não é brincadeira não. Isso porque não é. É o básico, vamos dizer assim, né?
Esses testes que eu estou mostrando aqui para vocês são testes bem, são básicos, né? São os testes rotineiros de aplicação, tá? Mas é assim mesmo, no primeiro momento, principalmente se você não teve contato com isso antes, você fica um pouquinho assustado, mas não é tão difícil assim, não. É só realmente ver, estudar, aplicar
É
e
fazendo na prática, né? No dia a dia e vai assimilando, né?
esse negócio atrasa para o dia a dia.
Mas é bem interessante.
O segundo exemplo, segundo não, terceiro. Esse é legal, esse exemplo, olha. Eu quero avaliar o desempenho de HPLC recém-adquirido. O mesmo é da mesma marca do anterior, entretanto são modelos diferentes. O antigo já tem 10 anos de uso. O instrumento ele é utilizado para a quantificação de cianotoxinas, entre outros. Então, aqui a gente vai. Aqui a gente está trabalhando para qualificar ele para a cianotoxina. Para a qualificação do novo HPLC, planeja-se um experimento com quatro padrões de microcistina, 0,25, meio, 1, 2 microgramas por litro, em níveis diferentes, né? Esse é bem legal, né? Porque, vamos lá, eu comprei um equipamento novo, eu quero qualificar. Muitas vezes a gente qualifica, a gente chama empresas para qualificar nossos equipamentos. Está gastando dinheiro. Não tem necessidade, não. Tá? Você pode qualificar no seu laboratório sem chamar empresa nenhuma, tá? Uma forma simples é aplicar esse teste que a gente vai aplicar agora. Então, eu tenho um HPLC antigo, tá? Que ele.
Pessoal,
Oi? Oi?
e é aceito melhor.
Então, vamos lá. No caso de um HPLC, um cromatógrafo, um ICP, cromatógrafo iônico, esses instrumentos eles não são calibrados, né? Não se calibra esses instrumentos, né? Eles não são calibráveis, né? O que você faz é chamar uma empresa, ela vai passar um padrão MRC e vai te dar um atestado dele. Eu costumo falar que eles são uma máquina de ganhar dinheiro, porque na verdade o que as empresas fazem é o que você já faz. Só que eles vendem isso como uau, que coisa maravilhosa, porque eles também vão avaliar a integridade do sistema. né? Eles não vão só passar o padrão e fazer um teste estatístico. Não, eles vão avaliar a integridade do sistema, tá? Então, a qualificação, que não é calibração, porque esses equipamentos não são calibráveis, né? Não calibra-se sinais fundamentais, né? É mais para ver a integridade do sistema do que qualquer outra coisa, tá? Então, aqui no meu caso é o seguinte: eu tenho um HPLC novíssimo e tenho um de 10 anos. O meu de 10 anos já passou em vários intervalos laboratoriais. Então, ele já é
Eu
qualificado.
só
Ele
posso
já
tirar
tem.
uma dúvida?
Pode.
Então quer dizer então seguinte, padronizado pela empresa, igual fosse um POP.
Oi, não escutei. Repete, por favor.
Então se eu tiver um exemplo, um protocolo interno validado, vamos dizer assim, com todo independente do equipamento analítico que eu tenho, um sistema de cromatografia, o HPLC, o ICP e assim por diante. Igual um protocolo de qualificação térmica, só que para equipamento analítico, fazendo o mesmo sistema do que uma empresa faz. Então eu consigo manter essas qualificações sem contratar a empresa, então?
Consegue. Você pode contratar a empresa só para verificar a integridade do sistema. Só para ver se não tem nenhum problema, não tem equipamento.
Ah, no caso fazer o teste de funcionamento, vamos dizer assim, os
Isso,
testes, fazer o teste simples, mas os testes com um
Você
MRC,
mesmo pode
comprovar.
fazer. Você
Ah,
mesmo
legal,
faz.
entendi.
Você mesmo pode fazer.
Legal, isso é já uma informação bastante interessante que eu não sabia.
Porque esses instrumentos, por exemplo, esses instrumentos você não calibra. Ninguém calibra como. Não tem o que calibrar.
Não, geralmente você qualifica ele.
Isso, é qualifica. O que é a qualificação que o fabricante faz? Ele avalia a integridade do sistema. Isso em si não é qualificar. Tá? Avaliar se o equipamento está funcionando corretamente, isso não é qualificação, nem aqui nem na China, em lugar nenhum, isso é qualificação. Mas isso acaba entrando no pacote, né? No valor que você paga. Qualificar é você pegar o seu instrumento e falar: olha, ele nessas condições aqui, ele tem tal desempenho. Isso é qualificar. Tá? Verificar a integridade do sistema não é qualificar, tá bom? Então você pode fazer tranquilamente a qualificação, tá?
Entendi.
A integridade do sistema é, não, a integridade do sistema não, é bom chamar o fabricante, né? Porque quem conhece melhor aquele equipamento é o fabricante.
Sim, tem alguns testes que você faz com equipamento para ver se realmente ele está funcionando as suas funções. Você tem que chamar mesmo. Eu sei porque tem. Às vezes eu mexo com essa parte de qualificação de equipamentos, então muitas vezes o fabricante ou aquele que detém o serviço do equipamento, ele traz um protocolo para fazer os testes ou com as soluções MRC ou os testes de funcionamento dele. Então, muitas vezes tem a questão também do acesso no equipamento por meio de senha, parametrização. Então, nem sempre você consegue qualificar ele, vamos dizer assim, né, fazer esses testes. Mas essa parte, igual você falou, de passar os padrões, vamos dizer assim. Isso é possível, pelo que entendi.
Isso, é isso aí.
Caso você só pede para fazer somente o básico, é o teste de se o equipamento está funcionando, as funções do
Isso.
equipamento.
É isso aí, isso mesmo.
Perfeito, obrigado. Isso eu não sabia, bem interessante.
Então, eu vou qualificar aí o meu HPLC. Então, tem um HPLC antigo, já passou por vários interlaboratoriais com desempenho satisfatório, e eu acabei de comprar um, que é o qualificar ele. Eu vou qualificar com o quê? Com o que já está no meu sistema de gestão. O que está no meu sistema de gestão já está qualificado. Ele passou por vários interlaboratoriais. Então é como se fosse o start para isso, né? Eu quero esse HPLC. Eu vou comparar com o que eu já tenho, que tem um bom desempenho. Então, aqui a gente vai fazer para um parâmetro de microcistina. Inclusive, é um parâmetro muito complicado de fazer com o HPLC, né? Os kits ELISA, apesar de serem caros e ser uma técnica mais, digamos, artesanal, né? O termo não é bem esse, mas acabam tendo desempenho melhor que usar HPLC, né?
Tem o serviço de inspeção de cara.
Oi, não escutei. Repete aí.
O serviço para realizar esse tipo de equipamento, HPLC, esse sistema de cromatografia, esse equipamento analítico, são muito caros mesmo. Por isso que quem conseguir fazer isso dentro do laboratório já diminuiu o custo e muito.
Já é.
Tem empresas que gastam milhões só fazendo esse tipo de trabalho. Lá mesmo, o pessoal de qualificação geralmente tem muitas coisas que eles não fazem. Eles pedem para fazer a empresa fazer e aí gasta muito dinheiro fazendo isso.
A parte assim do padrão, né, da qualificação em função da MRC, não tem nenhum local que esteja escrito que tem que ser com fabricante. Que aquilo não é calibração. Se fosse calibração, você é obrigado a fazer na rede RBC. O que o auditor pede a você é se você avaliou o desempenho do equipamento. Se é você, se é o fabricante que faz, não tem diferença, desde que esteja sendo feito corretamente. Tá?
Sim, mas você consegue, por exemplo, agora uma dúvida. Por exemplo, se eu, vamos dizer que eu sou analista e consiga qualificar isso por meio dos padrões ou por meio de outra metodologia, vamos dizer assim, dependendo do que eu faço no equipamento. Se eu tiver um protocolo e fazer toda essa metodologia, esse tipo de trabalho no laboratório e com a documentação correta, com a descrição correta, eu consigo manter os trabalhos de qualificação de qualquer equipamento analítico, é isso?
Não entendi
Aí eu
essa.
só posso pedir só o básico do para fazer os testes no equipamento.
Pode,
Por exemplo. Entendi.
pode, pode.
Legal.
Deixa você ter um relatório emitido pelo torcedor da qualidade, aplicando os testes,
Um
avaliando.
POP, vamos dizer assim, um protocolo interno, vamos dizer, um protocolo universal, vamos dizer assim, o que você muda. É só as características do equipamento, as soluções que você utiliza e o método, talvez, que você for usar. Você comprovando, mostrando a confiabilidade daquele trabalho, você garante que aquele equipamento está sendo utilizado e está qualificado conforme as boas práticas, vamos dizer assim.
Perfeito. É isso.
Entendido. É muito bom saber disso. Porque lá onde eu trabalho, a maior parte dos trabalhos é feito por terceiros. Nessa parte de qualificação de equipamento analítico, entendeu?
É, já tem uma oportunidade de economia, né? De economizar, né?
E muito.
Opa, vamos lá, então. Assim, não, vamos para o Excel. Então, olha só. Eu vou aplicar aqui o teste ANOVA com fator duplo com repetição. Tá? E vou realizar o meu experimento. Então, o que consistiu no experimento? Quatro padrões de níveis de concentração diferentes, no HPLC antigo e no HPLC novo. Tá? Então, aqui eu estou avaliando o desempenho de um novo HPLC frente a um HPLC antes, conformidade dele em relação ao padrão, apenas em relação ao padrão, tá? Eu ia fazer o teste T normal, que nem a gente viu no início da aula. Você tem um valor verdadeiro que é o valor do padrão, então você aplica o teste T ali. E aí você pode ter padrões diferentes de concentrações, aí você vai ter um teste T para cada nível de concentração, tá? Então, assim, o que é importante vocês entenderem? É entender o que são essas ferramentas. E aplicar, e vai errar no início, vai errar muito no início, né? Eu também errei muito quando comecei isso. Mas, uma hora você vai acertar. Entendeu? No início você vai fazer errado, vai ver coisa que não tem nada a ver, vai colocar mais coisas que deveria. É assim mesmo. Mas depois você vai acertar. Depois você vai ficar uma coisa tão natural que você vai falar como se fosse, ah, porque é um teste F, porque é um teste T. Vamos lá. Bom, então vamos aplicar aqui o nosso teste ANOVA duplo com repetição. Ele é duplo porque eu tenho quatro níveis de concentração diferentes e tenho 2 HPL6. Vamos lá, análise de dados. ANOVA, fator duplo com repetição, ok. O intervalo de entrada. Aí aqui eu acho que a gente só pega os dados, a gente não pega rótulo, não. Tá vendo? Eu só peguei os dados. Quantas linhas por amostra? Eu estou fazendo triplicata. Vou colocar aqui 3. E vou fazer aqui meu intervalo de saída. Vai ficar aqui.
Pode tirar uma dúvida?
Pode.
É, no caso, por exemplo, por meio desses testes, por exemplo, você está comparando. Peraí, deixa eu só arrumar o som aqui. É, essas comparações que você está fazendo agora vale ser novo e um antigo,
Antigo,
certo?
isso.
Você consegue estabelecer uma tolerância de processo para qualquer equipamento analítico? No caso, no critério de aceitação, por meio dessa metodologia, por meio
Então,
desses.
a tolerância aí é o resultado do teste. Ou seja, se F calculado é menor que F tabelado, ele tem o um desempenho estatisticamente equivalente ao antigo.
E comprovado.
E comprovado isso.
Não, perfeito. Entendi. É um pouquinho diferente para questão de outros instrumentos, vamos dizer, temperatura, pressão, né? Equipamento analítico é diferente. Você usa esses métodos para poder comprovar teu processo. Agora estou começando a entender melhor a metodologia, vamos dizer assim, entendeu? Como se fala em tolerância de processo, um critério de aceitação para poder garantir, né? Daquilo que você está fazendo está correto.
É, aí são de intervalo de aceitação e tal, a gente pode ver mais com mais calma na semana que vem, quando a gente for falar sobre carta controle.
Perfeito. Quando você fala de carta controle, ela serve para que circunstância, vamos dizer assim?
Qualquer controle estatístico de processo, é um CEP, a gente chama de carta controle, é um CEP, né, controle estatístico de processo, né? Ele é um CEP clássico, porque você pode avaliar ali a conformidade da sua medida referente a um limite de tolerância, né? É, em referência a um padrão analítico, em relação a uma faixa tolerável, enfim, diversas
Tá.
maneiras.
Você tem alguns exemplos de carta controle?
E a gente vai ver na semana que vem. Na quinta-feira a gente vai
Na
ver.
próxima aula.
Isso, na próxima aula.
Na feira, né? Tá bom. Não, é só pra saber mesmo.
Na quinta a gente vai ver. A gente vai
Tá,
aprender
essa é
alguma coisa.
plane...
Eu vou montar com vocês. É tranquilo.
Não, beleza. Não, é muito legal, interessante. É bom ter uma planilha dessas, hein? Por mais que eu não tenha contato, para você entender o processo interno do que você cuida, vamos dizer assim, né? Com os equipamentos,
Uhum.
você começando a entender mais de forma mais minuciosa o que o pessoal faz, o trabalho que eles têm dentro dos laboratórios. Entendeu? Porque acompanha também isso. Né? Como é trabalhoso, né? Imagina, lá
É
tem todo, lá tem
trabalhoso.
físico-químico, microbiológico, in vitro, in vivo, então. Tudo isso aí tem um processo estatístico, né? É bem provável, certeza, que eles usam essas ferramentas tudo.
É
Pra
bem
poder
provável.
comprovar o que eles executam, ainda mais lá onde eu trabalho, que mexe com o vírus da Covid.
Interessante.
É, eu trabalho no Instituto Butantan, né? Então,
Uhum.
lá eles fazem teste estatístico para tudo que.
É, então, por exemplo, esse p-valor que aparece aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui de novo a tela. Esse P valor, valor P, né? Chama P, muito usado na área de imunização.
Sim.
Muito usado.
Tá, o que às vezes a minha dúvida, por exemplo, o analista ele pode usar qualquer tipo de método, seja o F, o T, O G, o
Ele tem
ANOVA,
que.
ele
Não,
pode
ele.
escolher qualquer um, ele tem que meio que.
Ele tem que avaliar a situação na qual se aplica.
Entendi.
Entendeu? Em geral, por exemplo, testes F e testes T, o teste A9 ele acaba. Mas é caso a caso, isso aí é caso a caso. Por exemplo, o teste A9
É
geralmente
bem particular, né?
ele substitui, de certa maneira, o FT. Vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu quero comparar meu valor da minha medida com o valor verdadeiro, o que é o valor verdadeiro? É um NRC, né? Que é o
Sim.
comparar com o valor verdadeiro. Eu aplico o teste T. Teste T puro. Só teste T.
Beleza.
Se eu quero fazer a comparação, aí se eu quero comparar conjuntos de dados, né, pessoas, equipamentos, analistas, aí a gente vai começar a entrar teste T com teste F ou teste ANOVA. O teste G, ele é só um teste, ele é um teste complementar para eu avaliar se na minha série de dados eu tenho valores aberrantes e eu descarto esses valores. Tá?
Entendi,
Mas isso
agora
daí,
deu uma clareada.
eu vou te falar, você só vai aprender na prática.
Não, sim, eu tô perguntando porque assim, eu não vivencio diretamente isso, porque isso que eu tô perguntando para poder entender como é que eu assim, tomo uma decisão para poder fazer a melhor método, né, para saber,
Isso.
igual se você falou aqui, o teste T. É porque se eu quero testar uma solução certificada, aí eu uso teste T, vamos
Teste T,
dizer assim.
perfeito.
Quando
Isso.
envolve analista e pessoas, aí já uso o T com F. E
Isso.
aí se eu quiser te ter uma outra metodologia, eu uso o teste G, fica de Grabs também, para poder definir essa metodologia aí, para ver se realmente tá correto.
Não, aí o teste de. Não é o teste Grubbs, não, é o teste ANOVA. O teste Grubbs é o
A
seguinte.
nova, né?
Isso, ANOVA.
Desculpa.
O teste Grubbs é o seguinte, vamos supor, eu tenho 20 medições. Será
Sim.
que uma dessas 20 medições não é um valor muito esquisito, é um valor aberrante? Aí você
Quando você
aplica.
falar é aberrante, é exorbitante.
Isso.
Não, perfeito. Aí você rejeita ele, vamos dizer assim.
Você rejeita ele, exatamente isso. Você vai rejeitar ele.
Tá, entendido.
Beleza. Vamos lá, então. Então vamos lá. Comparando aqui HPLC antigo com HPLC novo. Vem aqui na análise de dados, fator duplo com repetição, porque eu tenho dois fatores, o fator amostra e o fator equipamento, e repetição, porque eu estou fazendo replicado. Intervalo de entrada, só pego os valores numéricos. Três linhas por amostra, e o nosso intervalo de saída, vamos colocar ele aqui. Não, aqui, eu acho que, vamos ver aqui. Esse duplo com repetição é meio complicado na hora de puxar. Vamos pegar tudo, acho que tem que pegar tudo. As linhas, e os rótulos das linhas e rótulos das colunas. Deixa eu ver se é isso. É isso aí. Agora foi. Tem que calcular aqui várias coisas que não me interessam. O que me interessa. Ó, então vamos lá. Entre. E o que que eu estou comparando? Estou comparando coluna, ou seja, HPLC antigo com HPLC novo. Minha filha está chorando aqui. Então aqui, entre colunas, é o que a gente está comparando, que é o fator equipamento. Amostra, obviamente que vai dar diferente, porque a gente está trabalhando com níveis de amostra, níveis de concentração diferentes, são quatro padrões de concentração diferentes, normal. Interação, está valendo de aplicado. Então olha só que interessante, ó. Para a coluna, que é o que a gente quer, o nosso F calculado é menor que o F tabelado. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui para amostra. Aí aqui eu separei, né, a amostra e coluna. Para amostra, o F calculado é esse. E o F tabelado é esse. Para coluna, o F calculado é 2054, né? E o F crítico é 449. Bom, o que que eu estou interessado em ver? eu estou interessado em ver, eu estou realizando a avaliação do HPLC antigo novo. Então, olha, se o meu F calculado foi menor que o F tabelado, o que isso significa? Que não há diferença significativa entre o HPLC antigo e o HPLC novo. Ou seja, frente ao HPLC antigo, ele está qualificado. Ok? Então, vamos escrever isso aqui, ó. F calculado é menor que F tabelado. Logo, as médias são...
Professor, aqui é F calculado. Tá vendo a minha amostra, F calculado e o valor. Tá correto o valor? 271?
Repete aí que eu não escutei.
O F calculado. Você tá vendo ali, tá 270, você saiu da compartilhamento.
Tá, peraí.
Só tô vendo você e o pessoal, só a janelinha. Não tô vendo o compartilhamento de tela. Aquele valor 271 tá correto? Tá vendo ali?
Peraí, tá, deixa eu ver se...
É 271. Ah, tá.
Por que que ele tá correto? Você pensa aqui, ó, se a gente for aqui, ó, eu tenho quatro... Ó, o que que eu estou avaliando? Eu estou aqui avaliando a minha diferença. Entre as linhas, o que que eu tenho? Eu tenho quatro faixas de concentração diferentes de concentração. Então, aqui é bem claro que o nosso F calculado vai dar um valor muito alto. Por quê? Porque há diferença. Óbvio que há diferença entre 1 e 2, entre 2 e 3 e 3 e 4. Se há diferença, F calculado tem que ser muito maior que F tabelado. Então, é o que o teste está me dizendo. Para a amostra, que é a linha, né? Para a coluna, que é o que a gente quer, que é o nosso objetivo, ou seja, avaliar se o novo HPLC ele tem resultados convergentes com o novo, ok, olha lá, o nosso F calculado é menor que o F tabelado. Então, quando puxa a estatística do ANOVA, a gente sempre tem que saber aonde a gente vai procurar o resultado, tá? Em geral, a gente vai avaliar é coluna com coluna. O fator predominante que a gente está querendo avaliar, ele está na coluna. Tá? Igual no exemplo anterior. Olha, no exemplo anterior... Eu também estava entre colunas. Eu estava avaliando os técnicos. Então, aqui eu posso afirmar que F calculado para coluna, que é o que me importa, tá? É o que eu estou avaliando. F calculado é menor que F tabelado, logo, eu aceito a hipótese nula. Ou seja, não há diferença significativa entre os resultados do HPLC antigo e do novo, aceitando-se assim a hipótese nula. Ok?
Ok.
E aí, ficou alguma dúvida?
Não, dá para entender bem, né? Para poder entender melhor mesmo, é que nem você falou, é na prática mesmo. É uma coisa que você tem que usar no seu dia a dia para você poder aprender bem, né, a metodologia, né? Mas dá para entender sim, é uma coisa que tem que fazer no seu dia a dia, mas o importante é o conceito, você entender para que você vai usar cada um desses caras aí.
Faltam 10 minutos para acabar, dá para a gente fazer mais um para a gente finalizar, tá ok?
Fechou.
Então, no exemplo 4, está compartilhado? Tá. No exemplo 4, olha, olha só que interessante isso. Um gestor desconfia dos resultados de pH obtidos em seu laboratório. Entretanto, não sabe se o problema está no equipamento ou no treinamento do analista. Para isso, planejou um experimento no qual uma amostra de valor conhecido é analisada por quatro técnicos diferentes em três equipamentos de medição de pH. Olha que interessante. Então, os resultados estão esquisitos, e ele não sabe se é o equipamento ou se são os analistas. Então, ele montou um experimento no qual ele vai avaliar uma amostra de valor conhecido, quatro técnicos diferentes com três equipamentos de medição diferentes. Olha como é que ficou isso daqui.
Esse é um problema bem comum de laboratório.
Então, olha só, ó. Equipamento, medidor 1, 2 e 3. E o que que ele está avaliando aqui? Os técnicos. Ó, técnico 1, técnico 2, técnico 3, técnico 4. Então, você tem fator duplo, que é o fator técnico, o fator equipamento, e tem fator repetição, porque cada técnico está fazendo para cada, olha só aqui, ó, um técnico, um medidor, triplicata. Técnico 1, medidor 2, triplicata. Técnico 1, medidor 3, triplicata. Ou seja, está tendo repetição. Então, fator duplo com repetição. Então, quando a gente avaliar a coluna, a gente está avaliando equipamento. Quando a gente avaliar amostra ou linha, a gente está avaliando o quê? Os técnicos, porque os técnicos estão na linha e os equipamentos estão na coluna. Então vamos lá. Dados, análise de dados, fator duplo com repetição. Peguei os meus dados. Quantas linhas por amostra? Tem tanto triplicata, então três linhas por amostra. E o alfa a gente não mexe. Vamos fazer aqui intervalo de saída. Ok. Calculou para a gente o teste ANOVA. Então você tem aqui, ó, entre amostra e entre coluna. Vamos colocar aqui os valores aqui para a gente discutir. Olha que coisa interessante. Então vamos lá. F calculado para amostra e F tabelado para amostra. F calculado para coluna e F tabelado para coluna. Quando eu avalio a amostra, lembrando que a amostra são as linhas. Então as amostras são os técnicos. Tá? Quando eu avalio a amostra, F calculado é menor que F tabelado para amostra. O que que significa? Que não há diferença significativa entre os técnicos. Entretanto, quando eu vejo coluna, e coluna eu estou vendo equipamento, o F calculado é maior que o F tabelado. Logo, há divergência entre os equipamentos. Ou seja, ele, através do teste, descobriu o problema. Um dos equipamentos está não conforme. Entendeu? Olha que interessante.
Nossa, eu nunca vi isso assim, esse tipo de cálculo que nunca sou uma produção de gráfico, mas é isso que só aparece em questões para comparação.
Legal, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar nesse exemplo na
Sim.
semana que vem para a gente discutir mais, tá?
Sim, porque ele é bem prático e também uma coisa bem mais com eletrodo também de condutividade. Isso é bem comum acontecer, só que no caso é de vez fazer esse cálculo, essa estatística, né? Conforme você mostrou, calculando, a gente faz da forma. Faz os testes no laboratório, né? Para ver se é eletrodo, se é alguma coisa. O operador, no caso técnico, alguma coisa de operação, entendeu? Faz os testes e calibra ele se for necessário. Aí você está mostrando de uma forma estatística que eu posso pegar uma falha sem mesmo eu mexer no equipamento.
É, porque aí você pegou um padrão, né? Aqui conforme está no exemplo, ele é um padrão. Na verdade, ele nem pegou um padrão, ele pegou uma amostra de valor conhecido. Ah, é um padrão, né?
Sim, um MR, pode ser até um MR até.
É. E aí ele colocou para três equipamentos diferentes, três analistas diferentes. E aí daí ele já matou. O problema não é analista, o problema é equipamento.
Perfeito, né? Você quer
Gente.
ver que o F calculado é maior que o F crítico ou o inverso, você já consegue observar qual é o problema.
Isso. Aí na semana que vem eu volto nesse exemplo para a gente discutir, tá bom? Semana que vem não, eu tô com semana que vem na cabeça, quinta-feira.
Quinta-feira é a última aula, né?
É.
Dessa matéria.
Dessa matéria. Depois eu continuo com vocês e até janeiro. A gente vai se aturar mutuamente até janeiro.
Você vai dar essa matéria, a de análises químicas
A de
e as outras também?
incerteza, eu vou dar essa. Tô dando essa, né? Depois vou dar a de incerteza.
Sim.
Depois vou dar a de amostragem.
Ah, tá. Amostragem eu já não vou estar. Eu vou estar em outras matérias.
Ah, então tá certo então. Gente, então vamos encerrar por aqui. Na quinta-feira a gente retorna. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado aí.
Nada, tchau.
Falou, tudo de bom. Boa noite.